Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, associado à igreja da Alvorada, em São Paulo.
Eu sou o pastor José Flores Júnior, pastor distrital Parque Alvorada, em Guarulhos.
E nós estamos no Biblecast número 22. É, não, 22? 20, parte...
Parte 2.
Parte 2, ou 20B. A Bíblia no Banco dos Réus, parte 2.
Parte 2.
De volta para o nosso tema, a Bíblia no Banco dos Réus.
Parte 2.
B. Parte 2.
Parte.
Whatever.
Beta.
Começou. Parte preta. Foi.
Ai,
piada antiga, piada interna.
Antiga,
se você não ouviu ainda o Biblecast 3A e 3B, toma vergonha nessa cara, vai lá ouvir.
É
isso aí.
É duro.
Muito bem. Voltando da onde paramos, né? Hoje nós vamos falar exatamente, mais precisamente, dos ataques que a Bíblia sofre. Vamos usar a ferramenta crítica textual para ver se a Bíblia suporta esses ataques, né?
Como nós falamos semana passada, crítica textual é a disciplina que pega as várias cópias dos manuscritos bíblicos
achados pela arqueologia,
junta tudo e descobre o que o profeta realmente escreveu.
Será que isso é possível? Vamos ver. Vamos começar respondendo as perguntas que ficaram para trás do Everton Amaral. Então agora vamos para as questões mais difíceis e complicadas, agora que temos o cânon bíblico definido diante de nós. Vamos aos assuntos mais complicados, certo? Júnior?
Certo,
ah,
tô aqui.
Obrigado.
Tô aqui.
Temos uma pergunta aqui do Everton Amaral, que ele pergunta o seguinte: li que o livro de Daniel e Esther foram acrescentados no Concílio de Trento, em 1546, e tem alguma coisa a ver com o Concílio de Nicéia, que ele colocou aqui também, tá? E é o seguinte, ele leu isso no Yahoo, e Yahoo responde, é duro, hein?
Você não critica a fonte do nosso ouvinte, tá?
Não tô criticando, não, tô falando só com nós, mano.
Tá bom. Não sei.
Então, a pergunta é essa, né? Se o livro de Daniel. E a gente, o que a gente tem a dizer é o seguinte, Everton. O livro de Daniel já estava no cânon judaico. Tá? O livro de Daniel não foi acrescentado no Concílio de Nicéia.
Tava na Septuaginta, tava lá em tudo já.
E nem o livro de Esther, que também fazia parte do cânon judaico. Na verdade, Everton, o que acontece é que o livro de Daniel ele tem um acréscimo apócrifo e o livro de Esther tem um acréscimo apócrifo, que são aceitos pela Igreja Católica. Então, o que provavelmente aconteceu é que nesse Concílio de Trento, aí, de 1546, eles aceitaram essa parte apócrifa desses livros.
Não, e esse apócrifo foi Jerônimo que colocou na tradução da Vulgata Latina no 4º século. Ou seja, os apócrifos, esse acréscimo já estava lá. O Concílio apenas ele bate um martelo de uma coisa que já está há muito tempo também, até na teologia deles.
Exatamente. Então, no 4º século isso acontece. Então, o texto de Daniel e de Esther nunca tiveram esse conteúdo até o 4º século. Então, Jesus não conhece esses acréscimos, certo? Os apóstolos não conhecem esses acréscimos. Acréscimos, eles surgem no ano 400, colocado por Jerônimo, que fez a tradução direto para a Vulgata, certo, Júlio?
Direto do texto hebraico.
Direto do texto hebraico para a Vulgata Latina.
Para o latim,
Que estava se tornando já a língua sagrada, né, da religião nessa época.
Isso mesmo.
Graças a Constantino em 320, por ali, ao redor de 320. Então, é interessante que o 4º século é muito próximo de Constantino e do fim da perseguição. É quando a igreja se institui de verdade, né?
Na verdade, Constantino está no 4º século.
Eu acho que é por isso que o Everton Amaral... eu sei. Eu quis dizer que é muito próximo, é que eles são... Desculpa,
os acontecimentos
contemporâneos, né?
Acontecimentos.
Concílio, por isso que o Everton cita o Concílio de Nicéia, porque o Concílio de Nicéia acontece nesse período. E Então, nesse período que o Jerônimo já passa esse trecho do espúrio de Daniel e de Esther para a Bíblia. Aí vem o Concílio de Trento, como você disse, Júlio, e confirma essas coisas, certo? A pergunta que o Everton faz, a última aqui, que é uma série de perguntas, é: são esses os únicos valores utilizados para definir o cânon bíblico? 1. O livro não poderia ter sido escrito fora do território de Israel. Não conheço este valor. Nós lemos no Biblecast anterior, então a gente tem que fazer uma aberturinha para esse, hein?
Tem, e também pro fechamento pro outro.
É verdade. Então não conheço o livro, não conheço essa regra, nunca ouvi falar nisso. O livro não poderia conter passagens ou textos em aramaico ou grego.
Não, na verdade essa regra aí é que o livro tinha que ter circulação geral.
Sim.
Geral, se fosse um livro escrito
não,
lá
no... Não, mas está escrito aqui que não poderia ter sido escrito fora do território de Israel. Isso aí não tem. Isso não,
não é uma regra. Não é uma regra. Mas, por exemplo, se fosse escrito, Israel não estaria conhecendo. E aí provavelmente ia rejeitar. Surgiu lá longe, ia demorar para entrar.
Ah, sim. Evangelho dos Maias.
É, por exemplo.
O livro não poderia conter passagens ou textos em aramaico ou grego, mas apenas em hebraico. Isso também não procede porque o próprio livro Daniel tem aramaico.
Tem aramaico.
O livro não poderia ter sido redigido após a época de Esdras, respondemos no Biblecast anterior, e o livro não poderia contradizer a lei de Moisés. Esse sim é um valor válido para definir o cânon bíblico, que é o valor da coerência também citado no Biblecast da semana passada.
I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth.
E agora vamos responder também a pergunta do Thiago Mota, não é? Que ele foi quem trouxe à tona mais rapidamente esse Biblecast, quando ele mandou um e-mail para nós no dia 26 de julho, e ele pergunta então se temos alguma prova para uma pessoa mais cética que os textos bíblicos são realmente inspirados por Deus e como garantir que não houve manipulação das informações, quem sabe até adulteração. E se, já que aceitamos esses livros, por que não aceitar os apócrifos? A gente já explicou isso no Biblecast semana passada, porque os apócrifos são textos que não passam nas regrinhas dos quatro testes bíblicos para colocar um livro no cano, né?
Uhum.
E quando sou questionado dessa maneira, como argumentar? Então esse é o Biblecast para responder a essas perguntas.
Isso mesmo. Se existe alguma maneira, existe a crítica textual, que é o que nós vamos tratar hoje, né?
Isso, que é o assunto que eu mais gosto na Bíblia, o que há isso daqui, porque isso deixa a gente, nossa fé, mais firme do que nunca.
Mais firme do que nunca. Só para você saber, a crítica textual pega as cópias da Bíblia. Então, Diego, falamos aí em cópia, falamos no Biblecast anterior que não temos mais os autógrafos, nós temos apenas as cópias, não é?
Isso.
Ou seja, para a crítica textual ter sucesso, quanto mais cópia, melhor.
Exatamente.
Então, vamos... Peraí,
vamos dar um exemplo de como ela funciona, a análise das cópias, para eles entenderem como que a crítica textual dá certo?
Vai então, vamos.
Por exemplo, nós estamos em busca dos originais, certo?
Temos várias cópias.
Exatamente. Aí uma cópia...
Digamos que alguém errou, né? Copiou errado.
Isso, alguém copiou errado. Uma cópia tá assim, ó: tudo prosso naquele que me fortalece.
Isso é só um exemplo nosso.
Estamos inventando.
Fictício.
Aí outra diz assim: tudo baço naquele que me fortalece. Aí outro aparece assim: tudo peço naquele que me fortalece.
Como é que eu sei qual é o certo?
Como é que eu sei, gente? É só eu olhar o contexto que eu vou entender que é tudo posso naquele que me fortalece. Primeiro eu vou olhar quantas cópias tem dizendo posso, quantas cópias tem dizendo peço, de que época elas são, para ver qual copiou de quem. Porque, por exemplo, uma cópia que diz peço pode ter sido copiada, então ela vai ser copiada peço. Então eu sei, por exemplo, que no ano 4 surgiu um manuscrito dizendo peço. E no ano 3, um outro dizendo peço. Então qual que é o primeiro? É o do ano 3, certo?
Então, certo.
Exatamente. Então eu consigo determinar quem foi a cópia que gerou a cópia errada.
Isso, olha isso.
E aí eu descubro que tem uma do ano 1 dizendo tudo posso. Opa!
Opa!
Então quem será que errou? Então eu tô dando um exemplo aqui de como essa ciência, ela é ciência mesmo, né? Essa crítica textual é uma ciência. Você vai analisar e você vai conseguir determinar, de acordo com a sua análise, qual era o original, o que estava lá no original.
Então, por exemplo, só esse exemplo que a gente deu, a palavra posso ou peço, a gente chama de variante.
Isso.
São variantes, ou seja, apareceu de forma variada em manuscritos diferentes. Então você vê assim, ó, a maioria fala posso. tudo posso naquele que me fortalece. Tem, já tem uma evidência.
Tem 7 mil dizendo tudo posso.
É.
E tem 200 dizendo tudo peço.
Falando tudo peço. Isso já é uma evidência. Embora não seja uma evidência conclusiva, porque pode ser que a maioria que você tem é tudo do ano 1500, por exemplo. Então pode ser todas as cópias erradas. Então você tem que descobrir qual é a mais antiga. Aí você tem que descobrir qual é a mais antiga. A mais antiga, sempre a que está mais perto do autor original, provavelmente é a mais confiável. Ou seja, é uma ciência que vai resolvendo mesmo e vai dando base científica para você acreditar no que está escrito na Bíblia. Eu vou dar alguns outros exemplos aqui, Diego. Posso dar?
Pode dar exemplo aí.
Que a crítica pessoal analisa. Eu vou dar alguns exemplos. Olha só. A variante mais difícil de compreender, desde que não seja absurda, é a que tem mais chance de ser a original. Então você tem duas variantes. A que está mais difícil de compreender é a mais chance de ser original. Por quê?
Porque quando ela está fácil de entender, é porque alguém tentou harmonizar.
É, porque algum copista falou, isso aqui está difícil, eu vou tentar...
Explicar.
Ele deixa mais fácil. Então a mais difícil, geralmente, é a mais original.
Geralmente. Então, é uma regra tão preto no branco assim.
Olha só, a variante mais breve é preferível à mais longa, pois os copistas tendiam a ampliar o texto acrescentando coisas.
Interpretando eles, é.
É, então mais breve deve ser também a mais antiga.
Uhum.
Olha só, devido à tendência de alguns copistas de harmonizar textos paralelos, a variante mais diferente é preferível àquelas que tornam diferentes textos bíblicos mais semelhantes entre si.
Uhum.
Deve escolher a variante que se harmoniza melhor com as tendências especiais do autor, que inclui seu método, estilo, vocabulário, gramática, seu modo de fazer citações, seu propósito, ideias e temperamento. E a variante que melhor explica a origem de todas as outras e não pode ser explicada pelas outras deve ser a escolhida. Ou seja, isso aqui é só um exemplo, né?
Existem níveis de variantes, né, Júlio?
Isso.
Existem as variantes A, B, C e D.
Que você encontra no aparato crítico.
É, isso. Falando em aparato crítico, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A comparação da crítica textual de todos os textos bíblicos existe hoje pronta, que se chama aparato crítico.
Exatamente.
Você consegue olhar todos os versículos da Bíblia e saber se eles são se eles têm variante, quais são as variantes e quais são as chances de qual ser verdade e não, entendeu? Então tudo isso está documentado. Se você quiser ir a fundo nessa pesquisa, você consegue descobrir muito a respeito disso. Você vai conseguir perceber que a maioria do texto hoje, do jeito que ele está, é realmente a melhor maneira até hoje compreendida do texto.
Isso mesmo. Só falando de variante, saiba que nenhuma variante ela atrapalha por exemplo...
conceito teológico.
É, uma doutrina teológica. Nenhuma variante.
Nenhuma variante que nós temos hoje é capaz de, por exemplo, tirar a nossa salvação. Então todas as variações que nós encontramos são variações bestas.
Puxa.
São coisas que não vão afetar, entendeu? Você pode ler a Bíblia tranquilo e sossegado. Não vão afetar, não vão. Porque toda parte importante você não encontra variação. Você encontra o mesmo texto repetido e repetido ao longo dos anos. Então, inclusive, você pode ver essas variantes na Bíblia. As variantes mais gritantes, que são a C e D, são aquelas que provavelmente não estão no texto original, porque elas são todas encontradas em cópias tardias, em cópias que são, por exemplo, do 4º, do 5º, do 7º século. Você não tem nenhuma cópia do 1º século, do 2º século que tenha aquele trecho, só lá no final. Então é provável que essa variante tenha sido acrescentada. É provável que essa variante seja que tenha sido acrescentada. Se você quiser ver essas variantes na Bíblia, é muito simples. Pega uma revista atualizada e aonde você encontrar colchetes, é porque aquele texto pode ter sido acrescentado.
Já que você citou em tradução revista atualizada, só para você saber de uma curiosidade, por exemplo, imagina que teve um monte de variante,
uhum,
que é erro dos copistas, certo?
Certo.
Através dos séculos, várias. Uma tradução em português contém todos eles. A gente chama isso de texto recebido. É como o texto chegou até nós, com todas as variantes, com tudo lá.
Texto, ó, presta bem atenção, texto recebido é uma versão bíblica que tem todas as variantes.
Tudo. Tá tudo lá.
Alguém
apareceu. E essas variantes podem ser nota de rodapé, o cara escreveu do lado.
É.
Tá tudo lá.
Tudo lá.
É, tá tudo lá. Então, que tradução é essa, que é o texto recebido? O texto recebido é a tradução revista e corrigida.
Fuja dela, pelo amor de Deus.
Ou seja, entende-se, só você pode ter ela sabendo disso.
É, exatamente.
Sabendo que, por exemplo, 15% do Novo Testamento, a crítica textual já descobriu que não foi escrito pelo autor, né? Ou seja, 15% do Novo Testamento da tradução revista e corrigida não foi escrito pelo autor original.
Isso.
E a crítica textual, ela vai fazendo descobertas à medida que os manuscritos vão sendo descobertos pelos arqueólogos.
Aí você pergunta, por que que fabricam essa Bíblia então? Porque tem gente que gosta.
Tem gente que gosta, tem gente que acha que tinha que estar tudo, não podia tirar nada.
Ela é boa de ler, inclusive.
É, só que a crítica textual não está tirando nada, ela está apenas tirando o erro dos copistas.
É.
E nós não acreditamos que o copista é inspirado, nós acreditamos que o autor é inspirado.
Isso.
Agora, as outras traduções, elas já são mais, não é?
Fiéis.
Né, são novas, mais fiéis, é. Nova Versão Internacional, a Bíblia de Jerusalém, elas já estão mais alinhadas com as descobertas da crítica textual.
A revista é atualizada, que é a melhor que tem.
Exato.
Mas, embora não seja muito boa para leitura, assim, não é tão fácil, mas ela é a melhor que tem para você estudar, para você ler.
Ah, só porque você falou a leitura não é fácil, só para você saber, essas bíblias, elas estão traduzidas ao pé da letra, viu?
Isso, exatamente.
Isso que às vezes fica difícil, traduz ao pé da letra as expressões, ela não traduz conceitos, ela traduz palavra por palavra.
Ela não interpreta para você.
Isso mesmo.
Isso te ajuda a estudar, mas não te ajuda a ler.
É, se você quer ler, você pode pegar uma nova versão da linguagem de hoje, mas sabe que tem ali a interpretação do tradutor que pode estar equivocada. As outras é para estudo, ou seja, não tem interpretação do tradutor, tá palavra por palavra.
Isso, tá cru.
Tá cru, você que interprete.
Sim.
Por isso que às vezes é enroscado de ler.
É, exatamente.
É de propósito, é de propósito.
E... mas a gente tá falando aqui da Bíblia Revista e Corrigida, que ela tem o texto recebido.
Só um detalhe, só um detalhe. Isso não quer dizer que as pessoas na época de Cristo falavam enroscado, né? Você viu o filme de Jesus?
Ah, é verdade, é verdade.
É que eles falavam enroscado. Está traduzido ao pé da letra, não é? Fala uma. Você que fala inglês, Jesus? Fala aí uma expressão em inglês que fica estranho traduzir para português ao pé da letra.
Vamos falar de português para inglês que é mais fácil.
Tá bom, dá um exemplo aí.
Show de bola.
Show de bola. Show de bola traduzido para inglês fica como? Traduz aí ao pé da letra.
Show of ball.
É, olha que maravilha. E o que quer dizer isso lá pra eles?
Show of soccer ball.
É. O que quer dizer isso pra eles lá? Não quer dizer nada. Preço de banana. Traduz ao pé da letra pro inglês. Preço de banana.
Banana price.
Olha aí, ó. Se você chegar pros americanos e falar que uma coisa ela tem banana price, os americanos vão achar enroscado, não é? Não vão entender o que está acontecendo. É por isso que na Bíblia está dizendo assim, ó, cingir os lombos, e você acha que está enroscado, porque na época eles andavam de túnica, e se você quisesse correr, você tinha que amarrar a ponta da túnica na cintura, ou no lombo. E aí você, quando Deus fala para Jó, cinja os lombos, ele está dizendo, fica esperto, em posição que...
Exatamente, para o judeu é...
atento.
Para o judeu é, se prepara aí.
É, se prepara. Exatamente.
Mas a gente lendo fica, cinge os bombos.
Isso. Ou então, não, eles não falavam enroscado. É, é a tradução que tem enroscado.
É.
E de propósito.
Agora, lembrando que você a gente está falando do texto recebido aqui, da revista corrigida, pareceu até do jeito que eu falei que você tava, que você não pode ler essa Bíblia, que você vai ser enganado e vai para o inferno. Não. Eu estou dizendo apenas que se você quiser estudar por meio dela... ela vai te confundir,
tem que saber disso,
demais, é. Vai te confundir demais. Então não usa essa Bíblia.
Você tem que saber disso, é.
É.
Sabendo disso, é. Sabendo onde é que estão as variantes.
Isso, exatamente.
Fica à vontade.
Eu é. Exato.
Senão você vai formar uma doutrina acerca de um texto que não, está, não foi escrito pelo autor original. E já a gente vai dar exemplo de texto.
Vou dar um exemplo, 1 João capítulo 5, verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu. Agora já entrou o cochete.
Isso.
O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um.
E o verso 8 vai.
E o verso 8 e 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue.
Então está em cochete até a terra aí.
Isso.
Então o texto escrito por João não contém essa parte. Lá é assim, pois há três que dão testemunho. Dois pontos, o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes num só propósito. Essa parte no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, esses três são um, e os três são os que testificam na terra, não foi escrito por João.
Até que fica estranho, né? O negócio no céu, três no céu, três na terra, coisa esquisita.
Isso foi um copista que acrescentou ali, né?
Pra resolver o problema da Trindade.
É, exatamente, ele quis acrescentar.
E aí, ele acrescentou esse texto aí. Então nós sabemos disso. Mas você tá vendo que não tá afetando a fé de ninguém? Não afeta
exatamente,
a salvação de ninguém?
Então só para você saber, o texto recebido é a Revista e Corrigida, que chegou até nós do texto. Aí a crítica textual foi estudando e foi melhorando as traduções bíblicas. É isso.
I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers?
I want the truth. You can't handle the truth.
Agora, um detalhe da crítica textual, Diego, é que, por exemplo, quanto mais manuscritos, melhor.
Melhor, exatamente.
Eu quero que você faça uma comparação entre a Bíblia e os livros da Antiguidade. Dá pra fazer isso?
Dá. Olha só. Por que que quanto mais textos bíblicos você tem para comparar, melhor? Mais chance você tem de achar a verdade, porque você tem uma gama de variações, ou não variações, né? Então, se você vê várias cópias, você consegue determinar mais precisamente qual que era o texto original. Então é o seguinte, eu vou dar para vocês aqui, tá? Eu vou dar para vocês aqui a documentação das 10 melhores peças da literatura clássica.
Ou seja, quantos manuscritos tem essa literatura clássica?
Isso. Eu vou pegar a literatura clássica famosa, reconhecida por toda a ciência, e eu vou comparar com a Bíblia. Então vamos lá. Pra você ter uma ideia, Homero, nós temos 643 manuscritos de Homero.
Ou seja, 643 manuscritos para você tentar descobrir se o que Homero escreveu foi ele mesmo que escreveu.
643 cópias, certo?
Certo. Bastante, hein?
Isso. A cópia mais antiga que nós temos, ou seja, a mais próxima de Homero, está há 500 anos de Homero.
Depois de Homero,
depois,
né?
Depois. Então, Homero escreveu, passou 500 anos, e essa é a cópia mais antiga que a gente tem dessas 643. E aí eu pergunto, em 500 anos dá pra mudar muita coisa?
Dá.
Dá pra mudar, não dá?
Só que os arqueólogos não descobriram nada nesses 500 anos, então não tem. Embora tenha 600 cópias, são cópias mais recentes, digamos assim, né?
Isso, porque nesse 500 anos de Homero até essa cópia, tem um vácuo aí. Então, olha só, eu tô citando um livro que não é refutado.
O que Homero escreveu, Diego? Só pra
não é claro. Atacado.
Só pra você saber, Homero foi quem escreveu a Ilíada e a Odisseia.
Isso.
Que fala da Guerra de Troia, certo? Tô certo ou errado?
Tá certo.
Isso.
Agora vamos lá, a segunda obra mais bem documentada. Demóstenes.
Demóstenes.
Demóstenes, nós temos 200 manuscritos, ou seja, 200 cópias. Só que a cópia mais antiga que nós temos de Demóstenes é, deixa eu ver aqui, Demóstenes que escreveu Filípicas a favor dos Ródios, a favor de Formion e etc. Oração da Coroa e etc.
Isso.
Demóstenes, nós temos o manuscrito mais antigo dos 200. Ele está a 1400 anos de Demóstenes.
Depois de Demóstenes.
Depois. Demóstenes, ou seja, morreu, passou 1400 anos e essa última cópia, não, e essa primeira cópia que nós temos, a mais antiga, é desse tempo.
Ou seja, muita coisa pode ter acontecido em 1400 anos.
Isso. E esta não é uma obra que é questionada, porque temos 200 manuscritos e ninguém questiona que foi Demóstenes.
Ninguém fala nada, é.
Agora vamos lá. Platão.
Platão. Opa, Platão.
Platão.
Pra você ter uma ideia, muitas das nossas crenças hoje vêm de Platão.
É, crenças, você fala na nossa cultura, né?
Cultura, é. Exatamente.
Muito bem, Platão. Alguém questiona Platão, gente?
Não, ninguém.
Alguém questiona Platão? Ninguém,
quantas,
né?
Quantas cópias temos de Platão?
7.
Como assim?
7 cópias.
700?
Não, 7 cópias.
7 dúzias?
7 cópias.
7 milhas?
7 cópias. Apenas.
Só 7?
Só 7.
De Platão?
De Platão. E de Platão até a cópia mais antiga que nós temos um vácuo de 1200 anos. Um milênio.
De Platão até a primeira cópia?
Um milênio e 2 séculos de distância de Platão está a primeira
entendo.
Cópia.
Então veja só, Platão escreveu o livro dele, e aí você passa 1200 anos, não tem nada. A primeira cópia que a gente tem é 1200 anos depois de Platão?
Exatamente.
Essa é a mais próxima dele.
A mais próxima dele está 1200 anos depois.
E tem quantas?
7.
Eu espero que a Bíblia tenha pelo menos 200 cópias.
Vamos lá. Vou terminar aqui rapidinho dando Heródoto.
Espero que a Bíblia esteja pelo menos há 500 anos, né?
É, exatamente. Heródoto, vai. 400, né? Porque 500 teve o Homero, que era o ganhador do Homero.
Ah, muito bem.
É o seguinte. Heródoto, 8 manuscritos, 1400 anos também.
Depois dele.
Tácito, 20 manuscritos, 1000 anos. César. Opa, alguém duvida de César? 10 manuscritos, 1000 anos de distância, o mais antigo. E Plínio, famoso historiador, 7 manuscritos, 750 anos de distância, o mais antigo.
E ninguém questiona nada.
E essas são as 10 obras, as 10 maiores obras clássicas, os 10 maiores autores das obras clássicas e da literatura.
Ou seja, a crítica textual usa esse material para descobrir se o que eles escreveram foi escrito por eles mesmos.
Exatamente. Tendo dito estas coisas, vamos olhar os manuscritos bíblicos. Quantas cópias nós temos para fazer comparação, Júnior?
Vamos lá. Quantas cópias? Só para você lembrar, o que mais tinha aqui foi Homero com 643.
Isso. E 1400 anos de distância.
Exatamente.
A maior e a menor 500 anos de distância, certo?
Certo.
Então vamos lá. Novo Testamento, nós temos 5.700 manuscritos gregos.
Oi?
5.700 manuscritos gregos.
Oi? Quer dizer que Homero tem 643, o Novo Testamento tem quantos?
5.700 manuscritos só em grego, porque traduzidos para outras línguas nós temos mais 9.000 manuscritos.
Oi? Sabe... Quer dizer, e fora a citação de autores que citam a Bíblia.
Isso, sabe quantas Bíblias completas com cânon inteiro a gente tem?
Quantas?
15 mil cópias.
Oi?
15 mil cópias. Eu posso dizer na cara de qualquer cientista, de quem você quiser, que a Bíblia é o livro mais bem documentado da história humana.
Ah, não, mas aí eu tenho certeza que essas cópias são de 1900 e pouco. De 1800.
Ah, tá. Você quer saber a cópia mais antiga, a proximidade do autor?
É.
25 anos. Provavelmente explodindo, no máximo 25 anos. É possível que seja até 10.
Ai, o que é isso, Diego?
Então, chutando baixo, assim, querendo ser pessimista, só pra ninguém, nenhum cientista reclamar que a gente tá sendo parcial,
tendencioso.
Né? Tendencioso. Então a gente vai chutar um número mais alto. 25 anos de distância do autor.
E eu quero contar a história de um desses manuscritos aí. Posso?
Por favor, conta a história do 102. Como é que é o número dele?
102? Não, P52. Papiro 52.
Papiro...
Vou contar a história de um dos manuscritos aí. O Papiro 52, não é? É um pequeno fragmento adquirido no Egito, em 1920, pelo senhor Grenfell, para a biblioteca John Highland, de Manchester. E é um pedacinho de papel bem pequeno, ele, de papiro, né? Ele é 6,5 por 8,5 centímetros de tamanho e foi publicado e identificado em 1934. Ele contém parte de João 18, 31 a 33 de um lado e dois versículos de 37 e 38 do outro. De uma forma escrita que pode ser atribuída ao início do século II, cerca do ano 130. É o mais antigo manuscrito de João conhecido atualmente. O cidadão Henry Guppy, bibliotecário de Holland, de 1900 a 1948, disse, em exagero perdoável, que ele deve ter sido escrito quando a tinta do autógrafo original mal estava seca.
É, a gente sabe que essa cópia ela foi feita enquanto os contemporâneos de João estavam vivos.
Isso mesmo. Não, agora você vai falar assim, ah, mas só está escrito dois versículos, eu vou contar uma história para vocês. Por que que eu peguei esse manuscrito para contar a história? Um bem pequenininho, para você ver como é que é Deus. Houve um teólogo no século XX chamado Bultmann. Como é que é o primeiro nome dele, Diego?
Rudolf Bultmann.
Exatamente, Bultmann. Bultmann, ele era de uma inteligência tremenda. Um homem espetacular. E Bultmann ensinava, com todos os sinais e prodígios da inteligência que lhe foi dada, que o evangelho de João não tinha sido escrito por João. Tinha sido escrito posteriormente, por volta do ano 300 ou 200, no século 3. Ele achava que o Evangelho de João havia sido escrito. E ele achava que o Evangelho de João era gnóstico, porque nós já citamos aqui. Lá diz: conhecereis a verdade vos libertará. E como o gnosticismo ele só é instituído assim um pouco mais tarde, ele achava que havia sido escrito mais tarde. Certo?
Certo.
Não é que ele achava de... Ele provava por A mais B.
Certo. Você pode achar, sabe... achar é pra meninos.
Não, era... Por causa de Bultmann, o mundo da teologia estava dizendo assim, chega, realmente a Bíblia não foi escrita pelos seus autores. Não, tinha acabado com a Bíblia. Sabe que tinha uma teoria que surgiu aí no século XIX, chamada Teoria das Fontes, Diego?
Sim, a Bíblia Teoria das Fontes.
A teoria das fontes diz o seguinte, que há várias fontes nos escritos do Antigo Testamento. Por exemplo, se você ler Gênesis 1, conta a história da criação. Se você ler Gênesis 2, de novo conta a história da criação. Então eles entenderam que eram autores diferentes acrescentando coisas ao mesmo livro.
Por exemplo, não foi Moisés que escreveu o Gênesis.
É, exatamente. Foi alguém que acrescentou fontes para criar a religião depois, para adquirir, para oprimir o povo.
Isso,
poder.
Pra falar a verdade, a ideia da teoria das fontes é que Davi convocou uma série de sábios e falou assim, ó, escreve aí umas coisas de religião aí, que a gente vai inventar uma religião para controlar o povo.
E aí eles iam escrevendo e ia surgindo problemas e eles iam acrescentando fontes.
E você pode achar que isso é um absurdo, mas acontece que hoje em dia a teologia científica, acadêmica, ela vai por esse caminho, sabia?
Ela acha que foi tudo inventado.
Tudo inventado. Se você for estudar, por exemplo, em Tübingen, na Áustria, se você for estudar em Harvard teologia, se você for estudar em Oxford teologia, se você for estudar teologia aqui na Mackenzie,
você vai aprender teoria das fontes.
Você vai aprender teoria das fontes, vai aprender exatamente isso.
Resumindo, a teoria das fontes diz que a Bíblia
destrói a fé,
acaba com a fé, ou seja, não havia milagres, não havia nada. É apenas um compêndio. As histórias foram inventadas para manipular as pessoas.
Isso.
Butch, por essa linha. E não é que ele ia por essa linha, ele ratificava isso, certo?
Certo.
E Bultmann é o seguinte, não tinha o que fazer. As igrejas estavam lá. Por isso que surgiu o pentecostalismo. Porque agora não dava mais para estudar a Bíblia. Você tinha que procurar alguma coisa de sentimento.
O pentecostalismo vem direto fé e sentimento, sem razão, sem estudo.
É, porque se você fosse com razão, a Bíblia... Você perguntava para Bultmann, foi João que escreveu? Não, lógico que não. Mas ele pregava de João espetacularmente.
É.
Ele perguntava para Bultmann, por que você prega então de João? Ele fala assim, porque é isso que o povo quer ouvir. É isso que eles acreditam.
E esse cara, apesar de ser esse herege todo, ele ia para a igreja, ele era diácono na igreja, ele era firme na igreja.
Ele era consagrado.
Consagrado, ele estava lá sempre, todos os cultos.
Até que Deus fez ser descoberto o papiro 52. Era um pedacinho do livro de João. Só que a data, cerca de 130 depois de Cristo, fez com que o mundo descobrisse que o Evangelho de João não foi escrito posteriormente, mas foi escrito provavelmente na data em que João estava lá para escrever.
Olha só.
Esse papirozinho devolveu para João a autoria de João. E tudo que Bultmann escreveu pode ser jogado no lixo.
Neste momento, a crítica textual voltou-se, então, para a possibilidade do texto ser realmente ter sido escrito pelos apóstolos. E aí começou um estudo. Um estudo que eu quero mostrar para você no que resultou. Eu quero começar dizendo o seguinte. Algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas a gente não tem os textos originais, né? Deus podia ter preservado os textos originais. Primeira coisa, se Deus é muito sábio. Ele não preservou os textos originais por três boas razões. Primeiro, que ele ia ser idolatrado. Segundo, que ninguém...
Não Deus ia ser idolatrado.
Não, o texto seria idolatrado, né? Segundo, que quando você não tem um texto original, não tem uma base de tudo, você tem cópias, então ninguém mais é capaz de destruir a Bíblia. Em 303 d.C., Diocleciano ordenou a destruição de todo o material cristão. E milhares de livros foram destruídos nesse período. Por isso que a gente tem pouca coisa. A gente teria mais ainda, Júlio.
Olha aí.
O Diocleciano mandou queimar tudo. Só que como nós temos cópias, então se preservou. Imagina se fosse o original. O Diocleciano ia lá no original, pegava, rasgava, acabou.
Acabou.
Outra coisa, outra razão, e a terceira e última. Ninguém vai ser capaz de alterar uma verdade... Tá aí, a maior salvaguarda do texto bíblico são as cópias. Porque você pode alterar um texto, mas você não pode alterar 5.700.
Exato, olha que maravilha.
Que beleza, ainda bem que é desse jeito, porque aí não tem como mentir. É só você olhar, se alguém tentar alterar, se o diabo tentou alterar, se alguém tentou alterar, não importa. Tem um monte de outras cópias. Você olha e compara, acabou, você sabe qual que é a verdade. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus existe... e quer se comunicar conosco, possuindo já presciência, ele sabe de tudo antes que aconteça. Por que ele escreveria uma carta que ele mesmo saberia que ela não chegaria até você? Por que ele escreveria uma carta que ele saberia que chegaria alterada ao seu destino final? Então o próprio Deus está cuidando do texto bíblico. Nós não precisamos nos preocupar com esse ponto. Mas agora eu quero dar provas da crítica textual sobre a autoria do Novo Testamento. Olha só. A crítica textual, ela se pergunta o seguinte: há material de apoio? Existe mais alguém que citou esse texto daqui, ou que faz referência a essas histórias aqui que estão sendo contadas? Então vamos ver se há material de apoio para o Novo Testamento. Diocleciano, ele tentou queimar tudo, né? Mas ainda que ele conseguisse queimar tudo, nós não estaríamos sem Bíblia, porque Clemente de Alexandria, Irineu, Tertuliano, Justino Marte e outros, do primeiro século, do segundo e do terceiro, se encarregaram de citar 36.289 vezes o Novo Testamento. Se você pegar o texto desses homens, só estariam de fora 11 versículos bíblicos, porque eles citam todo o resto.
Puxa vida, hein?
Eu tava esperando puxa vida. Aí vem a pergunta: tudo bem, tem material de apoio. A pergunta agora é historicamente confiável o Novo Testamento? Aí a gente olha e vê o seguinte: temos 84 detalhes históricos confirmados, como nomes de dirigentes, períodos de insurreições, de guerras civis, eventos demográficos e etc. Certo? Então nós temos coisas que a Bíblia fala que são históricas e que aconteceram realmente comprovados por outros fatos históricos, ou por outros relatores da história.
Muito bem.
Aí vem a outra pergunta: quão antigos são os textos dos livros da Bíblia? Então, olha só, agora eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio, para a gente chegar a essa resposta. Eles foram escritos antes do ano 120 d.C., que a cópia mais antiga é essa que o Júnior citou, P52, 120, 130 d.C., certo?
Certo.
Então a gente sabe que é antes de 120, certo, Júnior?
Antes de 120.
Isso. Só que tem um detalhe: Clemente, ele cita 11 livros do Novo Testamento em 95 d.C. Inácio cita 24 livros do Novo Testamento em 107. E Policarpo cita 18 em 110. Portanto, os livros do Novo Testamento precisam ser escritos antes de 95 e 110.
Olha aí, porque ele já citou, né?
Já citou, estava escrito.
Estava escrito.
Lembrando que Jesus morreu em que ano?
Ele morreu no ano 33.
Olha só, de 95 para 33 já está bem mais perto, hein, gente? Vamos lá. O Novo Testamento, gente, foi escrito antes de 70 d.C. porque não cita a destruição de Jerusalém e fala como se a cidade ainda estivesse de pé. Imagina só, você escreve um texto, a cidade de Jerusalém, o maior evento histórico do período depois da morte de Cristo foi a destruição de Jerusalém em anos 70, foi totalmente dizimada. Isso acontece, você não cita isso no livro, em momento nenhum, você fala como se Jerusalém estivesse de pé, por exemplo, o livro de Atos. Logo, o texto precisa ter sido escrito antes do ano 70.
Ok.
O livro de Atos, ele precisa ter sido escrito antes de 62 d.C., porque ele termina com Paulo preso e Tiago vivo. E a gente sabe que Paulo, ele foi morto em 68 d.C., porque Clemente de Roma registrou a morte dele em 68. Flávio Josefo registra a morte de Tiago em 62 d.C. Então, não faz sentido que um livro, o livro de Atos, que especificamente conta a história dos apóstolos e de Paulo, termine a história com Paulo preso e Tiago vivo, se ele já tivesse morrido. É o mesmo que hoje,
certo,
nós escrevemos a história de Martin Luther King, escrevemos hoje a história dele e não contamos que ele morreu, não faz sentido, não é? Vou contar aqui a história de Martin Luther King.
E não conta que morreu.
E não conta que ele morreu, certo?
Então, ou seja, um livro que só não conta que pessoas importantes, protagonistas, não morreram, se realmente não tinha morrido ainda.
Exatamente. Certo? Então, Martin Luther King, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Se você escreve um livro sobre ele nessa data, ou em 65, você vai terminar com ele vivo. Mas se você escrever um livro sobre ele em 69, um ano depois que ele morreu, não tem como você não terminar o livro dizendo que esse cara não morreu. Então, é o caso. Tiago e Paulo, como você bem disse, são protagonistas. E eles não são citados como mortos, porque, realmente, não estavam mortos na época que o livro de Atos foi finalizado. Então, portanto, o livro de Atos precisa ter sido escrito antes de 62 d.C. Por fim, estudiosos, incluindo os mais céticos, concordam que os textos do Novo Testamento foram escritos entre as décadas de 40 e 50 d.C. E agora eu vou citar homens ateus, homens que não creem na Bíblia. John A. T. Robinson, autor do movimento A Morte de Deus e do livro Redating the New Testament, assume entre os anos 40 e 65 d.C. William F. Albright, abre aspas, ele diz:
abre aspas.
Já podemos dizer enfaticamente que não há mais nenhuma base sólida para considerar que algum livro do Novo Testamento tenha sido escrito depois dos anos 80 depois de Cristo.
Isso tudo depois que o P52 veio à tona.
Exatamente. Por que que isso é importante, você pode perguntar? Bom, se um texto ele é amplamente divulgado em no seu período contemporâneo, como a gente falou aqui já, e é aceito, ele é confirmado, ok? Por exemplo, 1 Coríntios 15, 3 a 8. Mesmo.
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefa, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Dos quais a maioria sobrevive até agora. Opa. Porém, alguns já dormem.
Olha só!
Opa!
Olha só, Paulo dando testemunho e mandando você ir atrás. Ele fala assim, olha, Jesus, ele morreu, ressuscitou, e ele já apareceu para Pedro, Cefas, no caso, apareceu para todos os seus discípulos, apareceu para mais de 500 pessoas num único dia, num único momento. Todas essas pessoas viram a Cristo e elas estão vivas até hoje, uma boa parte. Algumas já dormiram, algumas já morreram. Mas uma boa parte está viva. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está falando assim, olha, se você duvida de mim, vai lá confirmar. Então Paulo não está...
Vai lá agora.
Vai lá agora, vai lá, pergunta lá se seu pai viu, se tua tia viu, se teu tio não estava nesse grupo aí. Vai lá ver. Mais de 500... Vamos lembrar que 500 pessoas há 2000 anos atrás é mais gente do que hoje.
É uma multidão.
É mais gente do que
é
hoje.
É uma multidão.
Ainda mais em termos, né, de Oriente Médio, Jerusalém e tal.
Isso,
a gente sabe que não era muito grande, comparada com a de hoje, né? Então, 500 pessoas na época era gente pra danar. Aí ele fala assim, ó, esse pessoal tava tudo vivo. Então, o fato desse texto ter sido escrito muito próximo dos fatos terem acontecido, por exemplo, no período desse de... Jesus morreu em 84. Se o primeiro livro foi escrito em 40, você tem aí 6 anos de distância. É a mesma geração que está lendo e que viveu os fatos. A galera que cuspiu Jesus, a galera que estava lá, que viu ele carregando a cruz, que viu ele operando milagres, esses viram o texto do Novo Testamento.
Ou seja, se fosse mentira, dava para saber.
É, agora não dá para saber... Por exemplo, se o livro que nós temos de Platão é realmente Platão, porque há uma distância de 1200 anos. Não dá para saber se o que Heródoto escreveu realmente foi Heródoto que escreveu. Então essas coisas são muito mais duvidosas do que o texto bíblico. Eu creio no texto bíblico não é porque eu tenho fé só, não é porque eu nasci na igreja, nada disso. Eu creio porque é o livro mais bem documentado, eu não consigo duvidar dele. Eu já tentei, tô tentando, não consigo duvidar dele.
Não, graças a Deus.
Graças a Deus. Até quem não gosta, até quem é contra, não consegue questionar o texto do Novo Testamento. Pastor Rodrigo Silva, ele foi fazer uma apresentação num encontro do Jesus histórico na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fui com ele, na época estava fazendo teologia, fui com ele para lá. E lá ele fez a sua palestra e o principal palestrante era o Dr. John Dominic Crossan, eu acho. Se não me engano é John. Do Dominic Crossan eu tenho certeza. Que é o historiador a respeito de Cristo mais famoso da atualidade. E ele não é um religioso. Ele acredita no Cristo histórico. E é engraçado que eles fazem uma religião secular utilizando o texto do Novo Testamento na íntegra. Eles não duvidam do texto. Eu vi um monte de gente lá que não acreditava em Jesus, o Jesus da fé, né? Não acreditava que Jesus era filho de Deus, nada disso. Uhum. Acreditava que Jesus era um sábio. Mas eu vi esses caras lá, essas pessoas subindo lá, esses professores de universidade, de Porto Alegre, etc., fazendo discursos contra a fé, mas usando o texto do Novo Testamento que eles não conseguem refutar. Cientificamente, não tem ninguém que consiga refutar o texto bíblico. Nem dizer que ele foi alterado, porque temos cópia suficiente para mostrar que isso não aconteceu, e nem dizer que ele não é verídico.
Então, se há alguma dúvida, essa dúvida não está naquilo que está escrito na Bíblia. O que chegou até nós é a palavra escrita pelos apóstolos mesmo.
É, exatamente.
Isso não tem jeito.
Não tem.
O último até tentou, mas não deu jeito.
I'll answer the question. You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth! You can't handle the truth!
Aí a pergunta é, beleza, temos tudo isso sobre o Novo Testamento, tudo documentado, Ru, maravilha, e o Antigo Testamento?
Por que, que a gente deu tanta ênfase no Novo Testamento e não deu no Antigo?
Porque eu queria deixar a cereja do bolo no final. Porque o Antigo, primeiro que... Eu posso já até, de uma maneira sem graça, estragar a brincadeira para aqueles que têm fé. Já falando imediatamente, olha, o Antigo se confirma porque Cristo utilizou o Antigo.
Pronto.
Para alguns isso basta. Mas vamos agora para a crítica textual, Júlio. Você sabe
uma
que... O manuscrito mais antigo o mais antigo do Velho Testamento, a gente até pouco tempo atrás, até o século passado, né?
Olha, nós estamos velhos mesmo, hein, Diego?
Nós estamos velhos, rapaz. Nossa, estamos no novo século.
1949 virou século passado.
Ai, meu Deus do céu.
47, né? Década de 40.
Isso. Então, até a década de 40, o manuscrito mais antigo que nós tínhamos era do 15º século, não é? Do Antigo Testamento. Peraí que eu vou dizer aqui. Bom, importante saber que o mais antigo que nós tínhamos era muito novo. Era para...
Muito recente.
Muito recente, é. Era o manuscrito mais antigo do Velho Testamento que nós tínhamos, se eu não me engano, era do 15º século, mas não grave essa informação porque eu posso estar errado. Eu tenho certeza que é depois do século X. Então é muito absurdo, né? Você tem um negócio que 15º século é 1400. A gente tem agora, no ano 1400 depois de Cristo, a cópia mais antiga do Antigo Testamento, que foi escrito até 400 anos antes de Cristo. Isso dá uma distância aí de, no mínimo, de 1800 anos, né?
Nós estaríamos igual Platão.
Igual Platão, é. Estaríamos bem mal de crítica textual. Até que, um dia, né?
Sim.
A 12 quilômetros de Jericó, no noroeste do Mar Morto, a 22 quilômetros de Jerusalém, um menino, 13 anos, com as seus cabritinhos, era um nômade, ele resolve jogar uma pedra numa das cavernas que tem naquela região, que é uma região montanhosa cheia de cavernas, né? Desde a época da Bíblia, ela é cheia de cavernas. O menininho jogou uma pedra lá dentro e ele ouviu um barulho de vidro quebrando. E ele pensou, o que que foi isso? Foi lá, entrou lá, e o que que ele descobriu, Júnior?
O quê?
O quê? Em Qumran?
Um monte de vaso com rolos de manuscritos.
Os famosos manuscritos do Mar Morto.
Que nós sabemos que os essênios esconderam lá quando o exército romano caminhava para a destruição de Jerusalém no ano 70.
Olha só, os essênios correram para as cavernas e esconderam lá os manuscritos da Bíblia.
Não só os da Bíblia, como os deles e a biblioteca deles.
É, a biblioteca dos essênios.
Dos essênios.
Em 1947, esse menino joga essa pedra e descobre então a primeira caverna. De 1947 a 1956 foram 11 cavernas descobertas.
Olha aí.
11 cavernas descobertas. E dessas 11 cavernas se descobriram, então, os famosos manuscritos do Mar Morto. É, nós temos textos bíblicos de 250 a.C.
Opa, aí sim.
Aí sim.
Aí sim.
Fomos surpreendidos novamente. 250 anos antes de Cristo é bem mais perto dos autores.
Você pode dizer que a descoberta dos rolos do Mar Morto foram aí um dos maiores acontecimentos arqueológicos do século XX.
É verdade, do século XX. Professor Júlio Barreira, membro da equipe internacional de editores dos rolos do Mar Morto, declarou o seguinte, abre aspas: o rolo de Isaías de Qumran fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadosa.
Olha aí.
Olha aí. Porque sabe o que aconteceu, Júnior? Descobriram que o texto escrito do Mar Morto, né, o trecho bíblico que lá estava escrito, era exatamente idêntico à cópia que nós tínhamos mais recente, que era do século X, por exemplo, do século XV, que ele fala aqui mil anos, então provavelmente por aí. Século X, século IX. Era idêntico.
Idêntico.
E era... idêntico não, ou seja, era melhor do que as cópias do Novo Testamento.
Quando falamos idêntico é sem variante nenhuma.
Sem variante nenhuma. Era como Xerox. E aí a gente descobriu como é que os judeus faziam a cópia dos manuscritos.
Como é que eles faziam? Quem faziam eram os escribas.
Os escribas. Era um ato sagrado copiar a Bíblia.
Os escribas eram conhecidos como contadores, porque eles contavam as letras.
Exatamente. Esse é que é o genial da história. Eles escreviam, iam copiando. Quando terminava a primeira linha da cópia, o escriba parava e contava as letras para ver se estava igual ao do original. E assim ele ia linha por linha até chegar
aí,
à metade.
E aí ele encontrava a letra que estava no meio de cada linha como referência.
Isso. E quando ele chegava na metade do texto, ele refazia tudo as contas para ver se estava certo. Todas as contas. E aí, depois que ele terminava a página, ele refazia todas as contas para saber se ele não tinha errado nada.
E ele achava a letra que ficava exatamente no meio da página.
Exatamente. Se houvesse um erro,
ele rasgava tudo
e fazia de novo.
E começava de novo. Eles, quando terminavam um livro inteiro, ele contava as letras do livro inteiro e achava a letra que estava no meio do livro.
Para que...
se não batesse, ele rasgava tudo e fazia de novo.
Não bastava? Interessante que a lógica é muito legal deles, né? Não é só contar, tem que ver se as letras estão na mesma posição, porque às vezes você está contando a letra, você errou a letra e tal.
Tem que bater a letra certa no meio do livro.
Muito bom. Os escribas, então, com essa rigidez nas cópias, na Xerox do manuscrito, eles conseguiram ir ser muito mais bem sucedidos e, portanto, hoje nós sabemos pela crítica textual que o texto do Antigo Testamento é ainda mais fiel do que o do Novo Testamento, embora não seja tão documentado, não é? Mas as poucas evidências que temos são suficientes para mostrar que a fidelidade dele é irrefutável.
Ou seja, porque numa diferença de mil anos, você encontrar sem variante, sim, para tudo.
Para, né? Chega,
para,
chega.
Para tudo.
I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers?
I want the truth! You can't handle the truth!
Muito bem. Como se não bastasse tudo isso, Ju. Além de todas essas evidências que nós temos racionais e científicas, há uma evidência que pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento ao mesmo tempo e que, para mim, é a razão definitiva da minha crença bíblica. Se chama profecia.
Porque, claro,
independente do que a gente pensa, vamos pegar a crítica textual e jogar fora. Vamos pegar a razão que a gente até agora discutiu e aprendeu a jogar fora. E vamos ficar com uma coisa. Há muitos anos atrás, o livro bíblico falou sobre coisas que iam acontecer no futuro, que aconteceram, que era impossível de qualquer pessoa prever. Para mim, essa é a maior amostra da inspiração bíblica. E para você ter uma ideia, agora vamos pegar isso e misturar também com a ciência, já que a gente veio falando de ciência. Eu quero contar para vocês a história de Peter Stoner. Peter Stoner escreveu um artigo em Science Speaks, que é uma revista científica. Portanto, para escrever numa revista científica, você deve saber que há uma mesa de cientistas que aprovam seu artigo para publicação. Sendo assim, Peter Stoner conseguiu ser publicado numa revista científica, na qual ele considerava apenas 8 das 456 profecias do Antigo Testamento. Ele pegou das 456 profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus, só a respeito de Jesus, hein? Não está falando do resto.
Sim.
Só a respeito de Jesus, ele pegou apenas 8 e ele calculou quais seriam as chances de uma única pessoa simultaneamente
acertar tudo isso.
Acertar tudo isso por acaso. Por acaso.
As 8.
As 8, só 8. Esquece 450, quero 8.
Ele pegou 8.
8.
Não tá dizendo que só 8 estava certo. Ele pegou 8, é isso?
Isso, ele pegou 8 de todas as que se cumpriram. Por exemplo, eu vou dizer as que ele pegou. Jesus nasceu em Belém, certo? Miqueias 5 dizia isso, Mateus 2 confirmou. Ele teria sua vida precedida por um mensageiro, alguém iria vir avisar. Entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, seria traído por um amigo e discípulo. Tudo isso aqui está previsto no Antigo Testamento.
Não, entrar no jumentinho até os discípulos se surpreenderam no dia.
Exatamente.
Ninguém imaginou que o rei, em vez de pegar um cavalo branco, ele ia vir no jumentinho.
Isso estava previsto em Zacarias, mas mesmo assim eles não estavam sabendo, né?
Não, é, não. O cara não é o rei?
É.
Rei não vem jumentinho, balançando, descoordenado, não. Ninguém conta uma história dessa, não.
Eu fiquei imaginando o burro do Shrek agora.
É, exatamente. Rei não vem jumentinho, não.
É, ele seria vendido por 30 moedas de prata e etc. Entendeu? Que ele pegou hoje,
30,
né?
Estava escrito por 30?
30, 30 moedas de prata.
Não era 18 moedas de prata.
Não, 30. não. 30, Zacarias 11 e 12.
Certo. E aí, se você fizer pra frente uma profecia, você vai comprar pão no ano 2718. Quanto vai custar o pão?
Eu não faço ideia.
Você não sabe nem a moeda que vai estar lá.
É verdade.
Quanto mais acertar, 30 de prata.
E aí, ele pegou então estas 8 profecias que ele decidiu. Eu falei só 6 aqui, porque eu não tô. Não importa, entendeu? Ele pegou só 8. E fez o cálculo. Supondo que 8 das profecias se cumpririam sem querer, por acaso, numa única pessoa, né? Ah, foi sorte, foi sorte. As chances são de 1 em 10 elevado à 17ª potência.
Você põe 1 e escreve 17 zeros na frente.
Isso, 100 quatrilhões em 1 são as chances. Sabe que na probabilidade matemática, se eu não me engano, 10 elevado a 13 já é o impossível.
Não, só pra você saber, pra um avião cair na sua cabeça é 1 em 20 mil.
É 1 em 20 mil, pra um avião cair na sua cabeça.
É, exatamente.
Olha só, esse daqui é 1 em 100 quatrilhões.
Um meteoro também. 1 em 20 mil.
Olha só, aí pra dar um exemplo, pra explicar pra você o que é 100 quatrilhões, a gente não sabe o que é 100 quatrilhões, né, gente?
Não.
Então, para explicar, ele falou o seguinte: marca-se uma moeda de 25 centavos, espalha-se os 100 quatrilhões em moeda de 25 centavos sobre todo o estado de Texas. Vai dar mais ou menos 60 centímetros de moeda de altura em todo o estado do Texas. Aí você pede para alguém vendado embaralhar e procurar a moeda marcada.
Vendado.
É vendado. Achou?
Ó, se você acredita que vai achar, você é louco, viu? Não, é impossível acontecer. Ou seja, é impossível as profecias do Antigo Testamento terem se cumprido como se cumpriu 8 delas, não mais de 400 como temos.
Exatamente.
Então, meu amigo, eu não sei se você está entendendo o que a gente está tentando falar aqui. Você pode duvidar de várias coisas. Você pode achar que Deus não existe, você pode achar o que você quiser, mas você não pode duvidar de que o que está escrito aqui foi realmente escrito pelos profetas da Bíblia. Aí não dá. Nós temos mais do que evidências de que a Bíblia, que está na minha e na sua mão, é aquilo que os apóstolos, que Cristo queria que chegasse na nossa mão.
Evidências de fé e evidências de ciência, de razão, as pedras falam se for preciso. Portanto, estando a Bíblia no banco dos réus, hoje,
começamos na semana passada,
nessa segunda sessão do julgamento, não nos resta outra alternativa a não ser declará-la digna de confiança.
Digna de confiança.
Não há por que duvidar do seu conteúdo, não há por que duvidar da sua autoria, não há por que duvidar da maneira como ela foi organizada, e não há por que duvidar que aquilo que ela previu no passado e acertou também não acontecerá hoje com as previsões que ela faz para o futuro.
É por isso que eu escolho seguir a Bíblia Sagrada, porque eu tenho evidências para seguir isso.
Portanto, nós sabemos que nem todas as dúvidas foram sanadas. Talvez você tenha ainda alguma dúvida na sua mente, eu não sei. Mas eu quero te convidar a levar a Bíblia mais a sério. Ainda que hajam dúvidas, busque estas respostas. Eu sei que você está ouvindo o Biblecast porque você está atrás dessas respostas. Eu sei que a nossa audiência dessa semana, dessas duas últimas semanas, são pessoas sinceras que estão atrás de respostas. E essas respostas estão aí para você. Agora, independente do que a ciência diz, independente do que a razão nos diz, nós temos razões além delas, razões de fé para crer. Porque em 1700, como eu falei antigamente, como eu falei antes no Biblecast, em 1500 e 1600 existia crítica textual como existe hoje. Mas existiam as profecias. Deus colocou a sua palavra na terra com tudo o que era necessário nela para que você acreditasse. E o que você precisa verdadeiramente é usar os seus esforços e sua energia para viver o que ela te diz, para acreditar no que ela te diz. Não tenha medo de questionar. Mas o que você precisa realmente é estar envolvido com ela. Você pode até questionar, entendeu? Você pode falar assim, será que é, será que não é? Mas você está envolvido com ela? Isso é que Deus quer. Porque é isso, ele vai dar um jeito de te convencer. Você está ouvindo esse Biblecast hoje aqui, talvez seja por isso. Porque você tinha alguma dúvida ainda, alguma coisa estava na sua cabeça, e o Senhor te guiou até aqui para que você sanasse essas dúvidas. Porque não há nada que Deus quer mais do que te dizer a sua verdade. Como Cristo mesmo falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida.